da construção para o campo. Os maquinários que trabalham para fazer prédios e estradas também podem ser utilizados no campo. E eu vou conversar com Giovanni Borgonovo, que é do marketing aqui da New Holland, que vai falar para nós um pouquinho sobre essa utilização desse maquinário, tanto na construção quanto na agricultura.
Exatamente, Franciele, boa tarde. E é muito comum o pessoal achar que equipamentos da linha amarela, como são conhecidos os equipamentos de construção, eles só estão inseridos na realidade, de fato, da infraestrutura, né? Mas sim, o mercado agrícola, ele é muito importante dentro do nosso segmento também. A gente vem aí com um crescente aumento, uma demanda contínua por equipamentos de construção direcionados para a agricultura. Muito na linha de você ter uma maior produtividade, uma comodidade adicional com equipamentos que ajudam muito a preparação da infraestrutura logística, principalmente para escoamento de produção, para acesso às fazendas e naturalmente também para limpeza do solo, né? Hoje, se você for trabalhar com equipamento agrícola para esse tipo de atividade, você vai ter fatalmente uma produtividade muito abaixo, muito aquém do que a tecnologia disponível das máquinas de construção explora, né? E aí, além de fazer todo esse processo também, algumas outras atividades como abertura de açudes, abertura de valas, processo também de irrigação e de drenagem, até a construção de barraginhas e curvas de nível, né, que são outras atividades muito comuns, aí, principalmente na área da produção canavieira, as nossas máquinas estão inseridas. Vai variar muito da questão do nível de exigência dessas máquinas, no qual é a produtividade que o produtor rural precisa, mas a infinidade de aplicações onde elas estão inseridas não para por aí, tá? Aqui eu dei só alguns exemplos mesmo para tentar direcionar um pouco o ouvinte.
Quais são as máquinas que podem fazer esses dois trabalhos?
Bom, nós temos uma linha completa de produtos que vai desde a retroescavadeira, a escavadeira hidráulica, as pás carregadeiras, motoniveladoras, tratores de esteiras e as mini carregadeiras, né? Que inclusive são muito versáteis, porque tem uma infinidade de implementos frontais que podem ser inseridos dentro desse produto, dentro desse equipamento, para atividades das mais diversas possíveis, desde uma perfuratriz até uma roçadeira, um braço de retroescavadeira para abertura de valas. Existe aí empresas dedicadas, inclusive, para a criação de novos implementos. A gente já viu até enfardadeiras, algumas outros implementos, por exemplo, para fazer o escoamento de erva mate, por exemplo, produção de erva mate. Então, é um desenvolvimento contínuo de tecnologias para atender especificamente aplicações ligadas ao agronegócio.
Vamos falar também sobre a questão de conforto. Assim como tem das máquinas agrícolas, também pode ser visto isso nas máquinas para construção?
Sem dúvida. Vai ter, lógico, o espaço interno vai variar de acordo com o tamanho do equipamento. Isso é claro, né? O exemplo que eu dei da mini carregadeira, que é um equipamento muito reduzido justamente para poder trabalhar em espaços mais restritos, o espaço interno da cabine vai ser menor fatalmente, mas a garantia de conforto, a ergonomia de operação, a proximidade dos instrumentos ali para utilização durante a operação do equipamento está garantida. E o pessoal brinca que essas máquinas, né, as nossas máquinas já têm conforto a nível de carro de luxo, né? A tecnologia vem avançando, a gente sabe que o operador é um parceiro do negócio e está intimamente ligado, né, com a qualidade do serviço prestado também na ponta. E a gente precisa também garantir, de fato, o conforto dele durante o uso do equipamento.
Nós temos visto muito essas mini máquinas. Ela tem ganhado um mercado muito maior do que alguns anos atrás?
Vem crescendo, assim, o potencial é gigantesco. Se a gente analisar até mercados fora do Brasil, em alguns locais onde já tem uma demanda maior, já até mais amadurecida, como até olhando para os Estados Unidos, ou até mesmo para a Europa, para a China, são mercados onde esse equipamento tem um protagonismo muito grande. Já no Brasil ainda está passando por um processo de evolução, ainda engatinhando, porque tradicionalmente a cultura está muito direcionada para a retroescavadeira, que é um equipamento também muito versátil, muito interessante, e que tem a possibilidade de fazer o carregamento com essa pá frontal, assim como também escavações com o braço de escavação traseiro. Já a mini carregadeira, ela tem essa possibilidade, porém com uma produtividade menor, né? Então, é um processo contínuo, junto também com a própria introdução da mini escavadeira. São dois equipamentos que têm uma demanda forte fora do Brasil e que aqui está começando a evoluir degrau a degrau.
A possibilidade tanto de locar quanto de comprar a máquina, o que é mais vantajoso?
Olha, hoje depende muito, sabe? São fatores que devem ser considerados dentro de um cenário, do ambiente, do momento de compra ou até mesmo da locação, no caso, né? O fato é que vários fatores, vários requisitos têm que ser considerados no momento de decisão. Historicamente, a gente, como eu tinha te falado, Franciele, é um mercado que vem crescendo, onde a gente vem inserindo cada vez mais. Uma a cada 5 máquinas vendidas no mercado de linha amarela são direcionadas para o agronegócio. E isso era muito menos há poucos anos atrás. E essa crescente veio justamente da necessidade de uso e do entendimento do produtor rural de que ele tinha na possibilidade de produzir mais e ter essa comodidade com equipamento de construção. Muitos já utilizavam através da locação. E aí ficou claro que a compra, ela poderia ser interessante no momento onde que eles faziam uma simples conta de que o valor que era gasto na locação era possível ser gasto no financiamento daquele equipamento. E você teria aquele patrimônio garantido no final desse financiamento. Fora que você teria a possibilidade de sublocar e ter esse equipamento disponível para uso em qualquer momento, não simplesmente naquela sazonalidade devida. Porém, quando você analisa uma subida da taxa de juros, você olha também para um reajuste dos valores, né, de aquisição dos equipamentos, tudo isso tem que ser também considerado dentro desse cenário. E a gente percebe que o mercado de locação tem crescido também nesses últimos anos, tem sido muito importante para o mercado agrícola. E aí vai do quão capitalizado o produtor rural também está nesse momento, né? A gente entende que a posse do equipamento dá uma liberdade, uma autonomia maior, tanto para o uso dela, como também na possibilidade de você capitalizar o negócio. Porém, entendendo que é uma necessidade e não, o produtor rural não está tão capitalizado, a locação é uma belíssima alternativa.
Eu ia perguntar para você essa questão do aluguel. Ela pode ser feita tanto por hora máquina trabalhada ou por empreitada?
Exatamente. Existem as duas modalidades, tá? Nós, como fabricantes, temos os nossos distribuidores autorizados que vão atender as regiões na venda ou na locação, se eles tiverem essa disponibilidade. Mas o cliente que tem interesse em contratar um equipamento via locação, via aluguel, ele vai poder fazer essa contratação ou por hora, aí ele vai ter o que a gente chama do custo hora, ou por semana, por um período determinado, uma diária, uma semana, um mês. Aí cada locador, no caso, vai estabelecer as condições contratuais nesse caso.
Em média, qual é o valor do aluguel?
Olha, isso vai variar muito do equipamento, do porte do equipamento também, né? São assim, uma variedade muito grande, assim, vai desde 150 até R$500, dependendo do porte do equipamento.
Muito obrigada pela atenção com a CBN.
Obrigado a você, Franciele.
Franciele Tien, para a CBN.